A Auxiliadora Idônea do Pastor, parte 3, por Dr. Joel Bick. Ponto 4. A fidelidade. Nosso texto diz ainda que as esposas devem ser fiéis em todas as coisas. Temos dito que a gravidade ou um compromisso sério com a santidade é o caule da flor da auxiliadora de um pastor. A confidencialidade fecha as pétalas desta flor à noite. A sobriedade é a raiz dessa flor, apoiando e sustentando-a com uma mentalidade clara e bíblica. A fidelidade, então, é a fragrância da flor. É o doce aroma de uma rosa que acabou de desabrochar. Assim como a fragrância de uma flor preenche o espaço ao seu redor, assim a esposa de um pastor deve ser fiel em todas as coisas, trazendo o perfume de Cristo a todos os aspectos da vida. Três aspectos práticos dessa fidelidade são a oração, a crítica construtiva e o amor. Colossenses 4, 2 a 4 recomenda o ministério de oração da auxiliadora do pastor, dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Ao dizer perseverai na oração, o texto sugere perseverança constante ou fidelidade no ministério diário de oração. Se o dever de membros da igreja é orar por seus ministros, quanto mais as esposas devem orar por seus ministros maridos? Ore com o seu marido, ore por ele, ore pelos membros da igreja. Quando seu marido ouvir você orando pela igreja, ele saberá que você se preocupa com seu ministério tanto quanto ele. A crítica construtiva é outro aspecto da fidelidade. Provérbios 27, 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Se você se recusa a dar feedback ao seu marido sobre a sua pregação, ensino e liderança, você estará roubando-lhe informações valiosas que podem ajudá-lo a crescer. Claro, isso não significa bater-lhe com um martelo nas noites de domingo. Há melhores momentos e melhores abordagens para cumprir essa tarefa. Pense na crítica construtiva como um sanduíche. Comece com uma camada de elogios por algo que ele fez bem. Em seguida, dê-lhe uma camada de sugestões sobre como ele poderia ter feito melhor. Cubra isso com outra camada de elogios. Ele provavelmente irá engolir o sanduíche inteiro sem reclamar. Esteja atenta ao momento em que o seu marido está disposto a comer esse sanduíche. Para alguns pastores, talvez muito poucos, é logo após o culto. Para outros, é melhor esperar até terça-feira. Além disso, ofereça suas sugestões com respeito e de forma submissa, como você faria com qualquer líder. Mary Somerville escreveu: você constantemente se pega avaliando seu marido como se ele fosse um palestrante, em vez de deixar que Deus fale ao seu coração através de sua palavra? Eu não deveria estar pensando sobre como as pessoas reagirão à pregação, em vez de me concentrar na minha própria vida em relação à palavra de Deus. Basta pensar como os nossos maridos serão muito mais edificados quando nós compartilharmos com ele como a sua pregação impactou as nossas vidas. Esqueça o que os outros podem estar pensando. É o suficiente perguntar a si mesma se você entendeu corretamente o que foi dito e se isso foi ou não útil para você como cristã. Um terceiro aspecto da fidelidade, o mais importante para você como auxiliadora de seu marido, é o amor conjugal. As Escrituras dizem que o oficial da igreja deve ser marido de uma só mulher. Se for casado, ele deve ser homem de uma mulher, o que implica que o vínculo conjugal exclusivo entre ele e você é central para o seu ministério. Portanto, investir em seu relacionamento com seu marido vai abençoar não só os dois, mas também a igreja em que vocês servem. Uma das maneiras mais importantes na qual você pode ajudar o seu marido em seu ministério é cultivar uma íntima e piedosa união com ele. Seja a melhor amiga de seu marido. Quando Tito 2:4 diz, instruírem as jovens a amarem ao marido, isto literalmente significa ser amiga de seus maridos. Amigos são mais do que duas pessoas gentis umas com as outras. Amigos são unidos. Provérbios 18:24 diz, há amigo mais chegado que um irmão. Amigos permanecem juntos em todas as dificuldades da vida. Provérbios 17:17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Amigos apoiam uns aos outros porque compartilham a vida juntos. Eclesiastes 4:9-10 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Portanto, se esforce para ser uma amiga fiel de seu marido, para que suas vidas possam estar unidas na alegria e na tristeza. Seu marido precisa de você, pois não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Solidão no ministério é um problema comum, o que torna a sua amizade para com seu marido muito importante. Um estudo feito pelo News and World Report mostrou que, entre 1.000 profissões, o ministério foi considerado o segundo trabalho mais solitário. O primeiro foi o vigia noturno. Por que é que o ministério é uma profissão tão solitária? Mesmo que um pastor esteja todo o tempo rodeado de pessoas, a natureza de seu trabalho faz com que seja difícil para ele abrir o seu coração e partilhar os seus encargos com a congregação. As pessoas esperam que seu pastor seja forte. Eles também precisam sentir que o pastor ama a todos os membros de forma igual. Essa expectativa limita a proximidade que ele pode ter de qualquer pessoa na igreja. Como resultado, grande parte da realização social de um pastor deve vir de sua família, especialmente sua esposa. Alimente e regue o seu relacionamento com seu marido. Converse com ele, especialmente à noite, quando o seu trabalho já foi feito. Sentem juntos, conversem e leiam juntos, pelo menos de meia hora a uma hora por dia. Pergunte sobre seu dia, ouça-o. Discuta as decisões que precisam ser tomadas. Faça-o com amor e submissão. Seja cuidadosa com a forma com a qual vocês discordam um do outro. Como Somerville disse em seu livro Uma com o Pastor, uma noite, quando Bob e eu estávamos tendo uma discussão acalorada sobre uma questão na qual estávamos trabalhando, o nosso filho nos chamou de seu quarto e pediu-nos para parar de discutir. Bob respondeu, nós não estamos discutindo, nós estamos conversando. Ao que Daniel respondeu, então vocês podem conversar um pouco mais baixo? Esta história é um lembrete de que seus filhos têm a necessidade de ser protegidos de muitas das pressões e dificuldades da vida no ministério. Um verdadeiro lar é um refrigério e local de segurança. Façam coisas juntos. Minha esposa e eu regularmente fazemos um passeio de bicicleta de manhã e uma caminhada juntos à noite. Mantenha o romance vivo. Faça o que puder para ficar bem para ele. Desfrute de intimidade física com ele. E não se esqueça de elogiá-lo. Se ele tem olhos lindos, mas um nariz igual ao do dirigível da Goodyear, diga-lhe que ele tem olhos lindos. Foque no positivo. Haverá homens e mulheres elogiando o seu marido. Por que deixá-lo receber elogios de outra mulher, mas não de você? Tudo o que ele fizer para você, no púlpito, na cozinha, no quarto, tome nota e agradeça. Seja positiva para que quando ele chegar em casa, ele saiba que este é o seu lugar favorito. Apoie o seu marido através do amor conjugal. Um dos propósitos de uma flor é atrair abelhas e borboletas para a sua doçura. Seja uma flor que atrai o seu marido e o faz desejar sempre voltar para mais. Ponto 5. Conclusão. Obrigado por todas as formas nas quais vocês já começaram a ser mulheres de gravidade, confidencialidade, sobriedade e fidelidade. Vocês significam muito para seus maridos. Quando Idelete, a esposa de João Calvino, morreu em 1549, ele escreveu a um amigo. Eu tenho sido despojado da melhor companheira da minha vida, de alguém que, se lhe fosse solicitado, não só teria participado voluntariamente da minha indigência ou pobreza, mas até mesmo da minha morte. Durante sua vida, ela foi a fiel auxiliadora do meu ministério. Dela, eu nunca experimentei a menor resistência. Essa é uma afirmação notável quando se considera que não deve ter sido fácil ser a esposa de um homem como João Calvino. Um grupo de esposa de pastores piedosos é como um jardim cheio de flores, um verdadeiro Éden de beleza e fragrância. Suas flores vão embelezar mais do que apenas o seu casamento e a sua família, pois vocês são auxiliadoras dos servos do Senhor. Vocês são o jardim de Deus plantado para refrescar o espírito dos pregadores de Cristo. Sua fragrância é o perfume de Cristo, e quando seus maridos vão para o púlpito, para a sala de aula ou para a sala de reuniões, eles carregam para o mundo os aromas celestiais que absorveram de vocês. Portanto, trabalhem em seus canteiros. Estude cuidadosamente cada qualidade nomeada em 1 Timóteo 3:11 e pense em como você pode plantar mais abundantes e belas flores. Escolha uma área onde você é fraca e comece por aí. Ore, mortifique o seu pecado e vivifique as obras do novo homem. Converse com seu marido, conte com a ajuda de outra mulher piedosa. Leia um livro sobre o assunto, continue orando, e em todas as coisas descansem em Jesus Cristo, seu Salvador de todo pecado. Não busque o crescimento espiritual sem fé no perdão completo e na reconciliação realizada pelo derramamento do sangue de Cristo. E não tentem crescer como flores sem serem regadas pelo Espírito Santo enviado do céu pelo Cristo exaltado. Queira Deus que a fidelidade no ministério de vocês e de seus respectivos maridos resulte no florescimento de nossas igrejas, cumprindo a profecia de Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Amém. Este e outros artigos você poderá ler no blog Mulheres Piedosas.